competitivo de montanha-russa. Será sorteado um ganhador por mês até abril de 2026.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é e tem a sua cara, votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está o canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Some things look better, baby, just passing through.
Thank you. Taking off your shirt, I did that.
Sabres, a Puck of That's So True. Essa é pra gente fechar muito bem a nossa tarde. Teve o Two, teve Ted Swims, Ace of Base. Vem aí o 3 em 1, hein? Logo depois os Pingos nos diz. A gente se fala amanhã depois do Pânico. Valeu.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 6:00 PM. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
O Marechal da Vitória era um homem que sempre estava brincando e falando com todo mundo e apertando todo mundo. Temos que ganhar. O Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. O mundo inteiro em campo. E o Brasil, mais uma vez, em busca do Hexa. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção.
Jovem Pan.
Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1000 espécies e mais de 1000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto.
Você olha para a Bolsa de Valores, não entende nada e acaba deixando seu dinheiro parado no Tesouro Direto ou CDB, perdendo para a inflação? Mas e se eu te disser que investir em ações não é um bicho de 7 cabeças? Eu sou Langani e no meu curso eu te ensino como analisar empresas, o mercado e as melhores ações com segurança, mesmo sem nunca ter investido antes. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece hoje a construir o futuro que você e sua família merecem.
Tóquio Marine Hall apresenta Living Color com a The Best of 40 Years Tour. Dia 27 de fevereiro. Diogo Nogueira com a turnê Infinito Samba. Dia 6 de março. Samuel Rosa cantando seus grandes sucessos. Dia 7 de março. Osvaldo Montenegro em sua nova turnê A Dança dos Signos. Dia 14 de março. Informações e vendas, tokyomarinehall.com.br.
Três em um, Jovem Pan.
Que está ligado aqui, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa, o mais querido da televisão, claro, da rádio brasileira. A gente vai seguir nessa próxima hora. Eu sou o Cássio Zeman para te trazer as principais informações do Brasil e do mundo. A gente está trazendo aqui com nossos repórteres lá no Rio de Janeiro a apuração ao vivo, né, de todo o desfile da escola de samba. A Unidos da Viradouro estão aí, pelo menos em primeiro lugar, a grande favorita, com uma mão na taça, Beija-Flor vindo logo atrás ali no retrovisor, e a escola que homenageou o presidente Lula que é Acadêmicos de Niterói, da região metropolitana do Rio de Janeiro, está em último lugar e deve ser rebaixada, voltando para o grupo de acesso. Bom, meus amigos, já a gente vai trazer os resultados consolidados com Rodrigo Viga, porque agora vamos seguir falando de carnaval, só que de um jeito diferente, viu? É quarta-feira de cinzas, mas ainda a gente vai falar sobre a festa. Só que não é da folia, e sim das repercussões políticas. O desfile que o presidente Lula foi homenageado e que teve como enredo no Carnaval Carioca ainda está dando o que falar. O Planalto teme um desgaste com os evangélicos por conta das críticas feitas durante a homenagem ao presidente. O André Anelli está de volta aqui no nosso 3 em 1, trazendo mais detalhes como é que o desfile repercutiu entre os evangélicos, um eleitorado bastante expressivo e que tem, de certa forma, uma certa proximidade com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Anelli, seja bem-vindo, uma boa tarde para você.
Obrigado novamente, Cássio. Boa tarde de novo e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O eleitorado evangélico não reagiu muito bem, principalmente a uma das alas que a Acadêmicos de Niterói apresentou no último domingo, neoconservadores em conserva. Nessa ala estavam, além dos evangélicos, também profissionais de outros campos, como do agronegócio, todos aqueles mais voltados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem mais intimidade, mais aproximação com as políticas e também com o perfil adotado pelo ex-presidente da República. Nesse contexto, o presidente Lula, que tenta uma aproximação especialmente com os evangélicos, tem ficado, de certa forma, preocupado, principalmente aqui junto a assessores, também pessoas próximas dele no Palácio do Planalto, no Palácio da Alvorada, enfim, toda a presidência da República, porque trata-se de uma crítica já bem velada, inclusive, a esse público que tem resistência ao Partido dos Trabalhadores, ao PT, especificamente também ao presidente Lula, e que nesse momento, mesmo assim, foi alvo de críticas da escola de samba. Além disso, a representação, melhor dizendo, de Jair Bolsonaro como um palhaço bozo, se apresentando ali, então, aí, aquele perfil dele mais cômico, já comparando então a um palhaço, também preocupa a presidência da República por conta principalmente da consequência eleitoral que isso pode trazer. A gente relembra que o Partido Novo apresentou na semana passada uma ação tentando impedir essa apresentação da escola de samba. O Tribunal Superior Eleitoral acabou indeferindo essa ação sob o argumento de que não poderia julgar aquilo que ainda não aconteceu, porque poderia caracterizar censura prévia, mas os ministros do TSE ressaltaram que aquela decisão poderia mudar a depender do acontecimento de ilícitos eleitorais. Então, o Tribunal Superior Eleitoral vai ser provocado novamente pela oposição. O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, já disse que vai entrar com uma representação, assim como o próprio Partido Novo, que havia entrado com uma representação anteriormente. E tudo isso leva, então, o Palácio do Planalto a ter um clima de apreensão, porque pode, sim, prejudicar a campanha à reeleição do presidente Lula. É muito improvável que haja uma inelegibilidade por conta, então, de um eventual acontecimento de propaganda eleitoral antecipada. Isso é muito raro acontecer, mas o Partido dos Trabalhadores, o PT, teme sim algum tipo de aplicação de multa por parte do TSE e alguma outra penalidade que pode prejudicar a candidatura à reeleição. Então, são esses dois aspectos nesse momento que preocupam o Palácio do Planalto. Primeiro, em relação àquele eleitorado que se sentiu eventualmente ofendido, em especial os evangélicos e também os profissionais do agronegócio que foram ilustrados naquela apresentação da escola de samba como neoconservadores em conserva, em uma lata de conserva, um tom altamente crítico a esse eleitorado e, sob o ponto de vista também da justiça eleitoral, esses dois são os temores, então, nesse momento, aqui da presidência da República. Cássio.
Valeu, Nelly. Obrigado pelas informações. E olha, gente, uma coisa é fato. O desgaste já foi feito, agora precisa medir qual é o tamanho dele. Se foi muito ou nem tanto e se é possível mitigar isso, se é possível pelo menos diminuir essa resistência e essa distância que o presidente Lula atitipa de eleitorado. Zé Maria Trindade, eu quero conversar contigo porque nesses últimos meses o próprio presidente Lula, ele vinha tentando uma aproximação com os evangélicos. Inclusive, vinha tendo reunião com pastores, recebendo eles no próprio Palácio da Alvorada. Ele acabou, de certa forma, colocando a música gospel como um patrimônio cultural brasileiro, vinha fazendo acenos importantes, indicou Jorge Messias ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, já que o seu AGU, seu advogado-geral da União, ele é também evangélico, mas depois deste desfile que, de certa forma, acabou atingindo esse eleitorado, que é muito importante numa disputa eleitoral, ficou cada vez mais difícil essa aproximação, Zé.
E até que todos os religiosos, todos os cristãos, né? Esse processo, ele foi discutido muito dentro do governo. A SECOM fez várias e várias reuniões, transmitiu aos ministérios, aos setores de comunicação, preocupação muito grande, inclusive com a participação de ministros, tentou, de todas as formas, distanciar, mas foi vencida. A SECOM foi vencida. E hoje, deixa eu te falar, a secretaria, né, que tem status de ministério, SECOM, ela é fortíssima. O que o ministro fala, o governo atende, porque é uma linha muito pragmática mesmo para gerar um conceito melhor de governo. E houve várias reuniões, houve tensões e minimizaram até a participação do governo nesse processo. É bom lembrar que não foi o governo, não foi o presidente Lula e nem seus assessores que elaboraram o samba enredo, que elaboraram o enredo, as fantasias e tudo mais. Mas a oposição está conseguindo colar no presidente Lula e na equipe do presidente Lula essa decisão. Mas tá, tecnicamente não, mas poderia interferir e dizer, olha, eu não vou participar de algo que possa ferir sensibilidades e crenças religiosas. Ele poderia startar, mas ele não fez. O governo não fez e o presidente Lula não fez. Então, isso está pregando no governo de que esse enredo foi uma criação do governo. A eleição já está polarizada, né? A briga aí é pelo eleitor de centro, o eleitor que não tem aquele ódio nem de um lado e nem de outro. Por outro lado, se criou uma grande preocupação jurídica. O Tribunal Superior Eleitoral é desafiado a usar o mesmo rigor que usou com o ex-presidente Jair Bolsonaro nesse caso.
O Alagani, por mais que o governo, de certa forma, né, queira desvincular sua imagem, fale, afirme que não tem nenhum tipo de envolvimento com o desfile da Acadêmicos de Niterói que homenageou o presidente Lula, fica muito difícil desassociar Lula ao que foi mostrado na avenida?
Ah, com certeza. Até porque, como a advogada que a gente entrevistou colocou muito bem, né? Houve ali um vídeo produzido pelo próprio Partido dos Trabalhadores com imagens do destino e depois, né? Na internet ali, aquele movimento pessoal de esquerda e tal, mostrando, debochando do pessoal enlatado, né? Do conservadorismo enlatado. Só que houve uma reação extremamente negativa. Então, a população brasileira, que é de maioria conservadora, e como o Zé bem colocou, não foi só ali um desrespeito aos evangélicos, foi um desrespeito aos cristãos, ou mesmo pessoas que não são religiosas, mas têm valores conservadores, que valorizam família, propriedade, liberdade, etc., e se sentiram desrespeitadas. E tanto é que se tornou viral uma série de postagens também, pessoal com orgulho, né, mostrando a família dentro ali de uma caneca sendo enlatado ali. Então, eu acho que isso, inclusive, vai virar uma peça publicitária, recortes durante a campanha eleitoral. Foi ruim para o presidente.
Ô, Fábio Pedro, você acredita que o próprio pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, pode se fortalecer ainda mais com os evangélicos e, de certa forma, esse desfile virar um tiro no pé do governo?
A bola ficou pingando em favor dele. Concordo nessa última parte com o Alangani. Ontem, eu até participei de uma live à noite, eu nem sabia que esse seria o tema de hoje, obviamente, mas, para mim, a parte mais crítica do desfile mais crítica para o presidente Lula administrar a partir de agora desse desfile era exatamente a desse carro alegórico aí dos conservadores enlatados. Isso foi uma grosseria, foi uma coisa grotesca, que me remeteu assim aos tempos toscos aí de campanhas de centro acadêmico e tal, que você pegava lá qualquer coisa em relação ao outro lado e fazia, né, essa espuma, esse barulho todo. Mas isso tem uma consequência muito grave. Então, vejam, eu acho que do ponto de vista da justiça eleitoral, o máximo que isso vai acabar gerando, talvez algum tipo de advertência, de multa e tal, e li ontem pelo menos uns 10 juristas e professores de direito, especialistas na área em direito, em legislação eleitoral. Claro que uma parte disso, uns 30%, acham que isso pode lá na frente gerar algum tipo de problema. República, mas aí, assim, a maioria bastante consistente acho que não. Como eu também defendo, não houve o domínio do fato aí em relação a interferência do presidente na temática abordada pela escola. E tanto não houve domínio do fato que aconteceu esse absurdo desse carro alegórico que traz evidente prejuízo à imagem do presidente da República, que tenta, né, nos últimos tempos, a todo instante, uma reaproximação com esse eleitorado, em relação ao qual ele sim foi bastante distante e tem preferência minoritária, notoriamente minoritária, e obviamente esse desfile não contribuiu em absolutamente nada. Sobre as questões, hoje eu vi um post lá no Distrito Federal, o PL Mulher, colocou lá na Capital Federal alguns outdoors com Michele Bolsonaro e Bia Kicis, lá escrito PL e tal, e o texto: fé para construir, amor para transformar. Obviamente o pessoal do PT vai em cima. Lá no Nordeste, o ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, também distribuiu aí adesivos com Flávio Bolsonaro, 2026, e não sei o quê, o Nordeste com Flávio, o PT vai em cima disso. Da mesma forma que os partidos de oposição têm todo o direito de também acionarem a justiça eleitoral contra o que foi feito lá na Marquês de Sapucaí. Está perfeito. Isso tudo é do jogo. O que, na parte legal, me causou mais estranheza foi a ação do Partido Novo antes do desfile. Porque o que eles tentaram é, sim, censura prévia. Como é que você vai impedir uma escola de mostrar um desfile porque tem uma temática de um adversário político? Olha, você não viu o desfile? Você não... Como, né, quais são os pormenores tratados? Então, a tentativa de proibir a escola de samba de levar esse tema foi, sim, censura prévia. Eles deveriam tirar uma onda agora com o rebaixamento da escola. Talvez isso tenha muito mais efeito do que essa, né, essa tentativa de ação de força. Hein?
Inclusive, gente, daqui a pouco vai ter o resultado diretamente, né, da Sapucaí, se a Acadêmicos de Niterói vai cair ou não, vai confirmar esse rebaixamento voltando ao grupo de acesso especial. É claro que isso tem uma simbologia muito grande na política. A oposição vai usar isso contra o presidente Lula e aí sim se torna mais um capítulo dessa história. Zé, até para a gente arrebatar esse assunto, eu quero também ver contigo em relação ao próprio público, né, o próprio eleitor evangélico. Há um número muito grande, se não me engano, cerca de 30% do eleitor é, pelo menos, evangélico, tem essa proximidade, essa ligação com o bolsonarismo. E o presidente Lula estava querendo, de alguma forma, trazer, pelo menos, aquele eleitor evangélico mais de centro, aquele que não era tão radical. Mas depois, pelo menos, desse desfile, ficou difícil, pelo menos, conseguir uma reaproximação. Ficou difícil de remediar, Zé?
O Palácio do Planalto tem pesquisas indicando esta ligação, esta maioria do público evangélico com a direita, com o ex-presidente Jair Bolsonaro. As explicações são de costumes, né? De pauta de costumes. No meio desse debate político, fica ali a imagem de que o PT defende temas que são caros aos evangélicos. Estamos falando aí de valorizar a família, estamos falando aí de aborto, né? Estamos falando aí de outras práticas que o pessoal mais ligado à esquerda defende, que os pastores dizem que isso não é próprio de quem é cristão, de quem é evangélico. E não é só evangélico, né? Quem é católico também, católico praticante, não é aquele que diz apenas que ah, eu vou na missa aos domingos, mas o católico também, são pautas que defendem. Então, é muito mais profundo, é muito mais difícil. Esse mapeamento, através de pesquisas, serve para que o presidente elabore, né, a sua fala e o seu programa de governo. Um dos pontos é se aproximar de lideranças evangélicas que não entendem desta forma. Existem lideranças evangélicas que são de esquerda. A própria bancada evangélica no Congresso Nacional tem deputados do PT. A Benedita da Silva é evangélica, por exemplo, né? E é do PT, do Rio de Janeiro. E é uma histórica do PT. Então, o discurso, o posicionamento, tudo isso serve para tentar reduzir um pouco, porque não vai empatar o jogo sobre essa tendência, porque as pautas são muito impróprias para evangélicos, né?
Perfeito, Zé. Vamos seguir em Brasília, meus amigos, porque o ex-presidente do Banco de Brasília, o BRB, o Paulo Henrique Costa, pediu para depor novamente no caso do Banco Master e afirmou que não há motivos para acertar, por enquanto, uma delação premiada. Janaína Camelo está de volta aqui no nosso 3 em 1, vai trazer mais detalhes em relação a essa possibilidade aí do ex-presidente do BRB colaborar com as investigações e trazer novos elementos. Janaína, mais uma vez, uma boa tarde para você.
Boa tarde, Cássio. Pois é, inclusive a defesa de Paulo Henrique Costa veio a público desmentir notícias de que estariam avançando conversas para que ele posteriormente fechasse um acordo de colaboração. Inclusive, os advogados de Paulo Henrique Costa chamaram essas notícias de notícias especulativas. E explicou o seguinte, que no dia da careação entre Paulo Henrique Costa e Daniel Vorcário, que aconteceu no finalzinho do ano passado, lá no STF, por ter sido uma careação e Paulo Henrique Costa não ter ainda, até o momento, aquele momento, prestado nenhum tipo de depoimento à Polícia Federal, primeira vez que ele falou na investigação foi numa careação, então o advogado foi pedir naquele momento à delegada que estava ali tomando essas oitivas, delegada Janaína Palazzo, pediu que ela marcasse uma data para que ele prestasse um depoimento de fato. A delegada aceitou, disse que ia marcar uma data, mas até agora não aconteceu. Com a nova relatoria do caso do Banco Master lá no STF, com o ministro André Mendonça, então o ministro André Mendonça vai primeiro receber o relatório da Polícia Federal, que ele pediu, né, um relatório para saber que pé que estão as investigações, esse relatório deve ser entregue para ele nos próximos dias, aí depois disso, sim, ele vai marcar esse depoimento, deve marcar esse novo depoimento de Paulo Henrique Costa. Só lembrando, Cassius, que no ano passado, na época que a operação, a negociação toda entre o BRB e o Banco Master estava a todo vapor, estava acontecendo, Paulo Henrique Costa era o presidente do BRB e ele defendia a compra do Banco Master, dizendo que isso traria uma competitividade a longo prazo, traria uma competitividade ao BRB, então, por consequência, uma rentabilidade para o banco, né? Na época, ele foi várias vezes pessoalmente ao Banco Central fazer esse pedido, à Câmara Legislativa, que na época já questionava essa operação, lá na Câmara Legislativa, para os deputados distritais também defendia essa compra. No fim, meses depois, ele acabou sendo afastado do cargo de presidente do BRB, com o início das investigações do caso do Banco Master, que ele passou a ser investigado, né? Mas, por enquanto, a atual defesa de Paulo Henrique Costa diz que pretensão nenhuma, acordo de delação premiada. Cássius.
Perfeito, Jana. Obrigado pelas informações. Vamos seguir acompanhando, é claro, qualquer novo depoimento, qualquer nova palavra pode trazer novos elementos para que a Polícia Federal consiga avançar cada vez mais nas investigações desse escândalo envolvendo o Banco Master. Vamos seguir girando a reportagem porque a Receita Federal deve entregar ao Supremo Tribunal Federal um relatório sobre a suspeita de vazamento de dados dos ministros e familiares até o final deste mês. Assunto para Júlia Firmino. Júlia, seja bem-vinda aqui ao nosso 3E. Inclusive, essa auditoria foi pedida por Alexandre de Moraes no mês passado, né?
Exatamente, Cássio, ainda em janeiro. Isso porque uma investigação da Receita Federal deu sinais de que dados fiscais de ministros e de seus familiares teriam sido acessados de forma ilegal e também vazados. Com isso, então, a Polícia Federal fez uma operação ainda ontem que ainda era carnaval, claro, mas os agentes da Polícia Federal cumpriram essa operação. Nessa operação foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, daqui de onde a nossa equipe fala, Rio de Janeiro e Bahia, justamente para investigar 4 suspeitos que teriam relação, né, com esse vazamento de dados e também para saber da motivação dessa invasão. Além disso, segundo o STF, houve vários acessos ilegais ao sistema da Receita com posterior divulgação de dados que eram sigilosos, que não podiam ser acessados, que não poderiam ser divulgados. Os dados vazados foram do próprio ministro do STF, Alexandre de Moraes, da sua esposa, Viviane Barsi, o seu filho, filho de Alexandre de Moraes e também outros ministros do STF. A Receita deve, então, entregar esse relatório final ainda no fim desse mês e a auditoria foi solicitada ainda em janeiro pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, dentro do inquérito das fake news. E tudo isso vem em um contexto específico, né? Um contexto em que há investigação contra o Banco Master, né, que há uma investigação propriamente para apurar o que está acontecendo, a fraude do Banco Master, uma troca também do relator desse caso do Master no STF e também que surge, né, depois que informações foram veiculadas na imprensa de que o ministro Dias Toffoli teria uma empresa que teria um contrato justamente ligado ao cunhado do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Volto com você, viu, Cássius?
Obrigado, Júlia. Obrigado pelas informações. Inclusive, acaba de ser confirmado, meus amigos, a Viradouro, a grande campeã da Série Ouro do Carnaval do Rio de Janeiro. É o 4º título que eles conquistam. A gente está vendo, inclusive, imagens ao vivo de todos aí os diretores comemorando essa grande vitória. Inclusive, foi muito apertada. Conseguiu pontuar 270 pontos contra a Beija-Flor e também a Escola de Vila Isabel, que ficaram na segunda e terceira colocação, respectivamente com 269.9, ou seja, a Viradouro foi campeã no último quesito por apenas 0.1 décimo. Uma disputa muito acirrada do começo ao fim. Então, Viradouro, a grande campeã do Carnaval pela 4ª vez da Série Ouro. Muita comemoração aí no Sambódromo. É claro que vai ter festa aí a noite inteira na Escola de Samba da Viradouro. E também o destaque, gente, entre as rebaixadas ficou em relação ao Acadêmico de Niterói, que acabou também sendo rebaixada a escola que homenageou o presidente Lula na Sapucaí. Vamos ouvir então o que está falando aí um dos integrantes da Viradouro após esse 4º título. É um dos principais homenageados da temática deste ano de 2026, que foi e levou tudo para a escola.
8ª Acadêmicos do Grande Rio. 7ª Unidos da Tijuca.
Para com o tabaco.
Voltam agora a Sapucaí no próximo sábado. 6º lugar, Estação Primeira de Mangueira.
Muita emoção.
5º, Imperatriz da Fluminense.
É a maior emoção da tua vida?
Quarta, Acadêmicos do Salgueiro.
Eu vou cair aqui, cara. Peraí.
3ª, Unidos de Vila Isabel. 2ª, Beija-Flor de Nilópolis, vice-campeã. E a campeã de 26 do Grupo do Céu, Unidos do Viradouro, fecha o desfile de sábado próximo na Marquês de Sapucaí. Vamos à entrega dos troféus.
Ser alto é bom, você sabe o tripé da mão. Tira mais.
Que, querendo ou não, homenageou o presidente Lula na Avenida, trouxe uma polêmica muito grande, um debate político, um debate econômico, e isso pode ser utilizado, inclusive, pela oposição durante as eleições.
Talvez cause mais constrangimento ao presidente Lula do que, propriamente, eventuais processos aí na justiça eleitoral. Veja, alguém vai tentar colar nele o carimbo de pé frio, de impopular e tal. E, veja, eu acho que esse carnaval começou bem para ele, no sentido de que ele passou por 3 capitais, a gente já conversou sobre isso aqui, foi muito aplaudido, muito bem recebido em Recife, Salvador, e para minha surpresa, foi até bem acolhido lá no Rio de Janeiro, onde eu até imaginava que fosse estar muito exposto aí a vaias, a pulpos por parte do público, porque a gente sabe que o Rio de Janeiro foi um estado que voltou o presidente Bolsonaro nas duas últimas eleições. Agora, houve o desastre desse carro alegórico das conservas e esse resultado, né? Rebaixando a escola que o teve como enredo. Então, para mim, e já falei isso aqui em outros lugares, era uma questão de probabilidade. Se o Rio de Janeiro é um estado que tem um voto majoritariamente bolsonarista, é muito provável que entre os jurados dessa competição, não, embora os jurados tenham, né, tenham a vocação técnica e tal, mas são seres humanos. Pode ser que tenha algum lá que na dúvida fala, então, enfim, sabe, eu não gosto dele e tal, e talvez tenha sido um pouco mais rigoroso. Era um risco, isso é humano. Então, nesse sentido, também essa operação, eu acho que foi muito desastrosa.
Gente, vamos voltar com imagens ao vivo lá do Rio de Janeiro para mostrar um pouquinho mais dessa festa da Viradouro. É a grande campeã do Carnaval do Rio de Janeiro. Temos imagens de lá? Podemos colocar e o pessoal ver como é que está a grande festa por lá. Neste momento, a influenciadora Virgínia Fonseca, que está dando aí uma entrevista para o nosso querido Rodrigo Viga. Virgínia também desfilou, mas a grande aí mestre da bateria foi a atriz Juliana Paes, que voltou a desfilar pela Viradouro depois de tantos anos. Se não me engano, desde 2007... ela não representava Viradouro dentro do sambódromo. E aí agora a festa começa, todo o deslocamento de saída, porque a festa será dentro da escola de samba da Viradouro. Lembrando, gente, que é a campeã do carnaval desse ano. A Vermelha e Branca de Niterói também chegou ao quarto título, chamando, né, inclusive, com o enredo Pra Cima Cissa, em que exaltou a vida. Então, é do Moacir da Silva Pinto, grande mestre Cissa, que tem 69 anos, comandante da bateria. E foi um desfile com muito brilho, com muita emoção. E tudo isso foi levado até o final do desfile, que acabou garantindo, então, por meio décimo ali, esse título, o quarto de grande campeã do Carnaval do Rio de Janeiro. Alangani, eu quero agora te ouvir também em relação ao Viradouro. Já já a gente vai trazer imagens da festa por lá, no Rio de Janeiro, na capital fluminense, mas também repercutindo a queda do Acadêmicos de Niterói. Era um risco, isso, claro, pode acontecer ainda mais. Acadêmicos de Niterói foi a escola de samba que subiu do grupo de acesso para a Série A, onde, querendo ou não, acaba tendo ali um investimento um pouco menor, decidiu investir um samba enredo em homenagem ao presidente Lula, mas também tinha um risco disso de acontecer, dessa queda, e é claro, isso deve ser levado para a questão política e ser usada como peça durante a campanha da própria oposição, Alangani.
Exatamente. Bom, primeiramente, parabéns a Virador, que conquistou seu primeiro título em 1997, ainda com Joãozinho 30, numa música que marcou, que foi aquela Big Bang, lá vem a Viradouro aí e tal. Sou um péssimo cantor, mas ali aquela música pegou. Então, parabéns a Viradouro, belo desfile. Agora, em relação a Acadêmicos aí de Niterói, eu acho que do ponto de vista técnico foi merecida a queda, né? O que eles fizeram foi bajulação, não foi uma expressão artística, como a gente já discutiu aqui, não se colocou à altura de outras escolas de samba ou de outros desfiles do Rio de Janeiro que foram memoráveis, como Mocidade, como Salgueiro, com Explode Coração e agora a Viradouro. Muito bem, ou a própria Beija-Flor. Agora, foi melhor